Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo 17 de janeiro de 2016.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Abordagens da figura de Monangamba por três poetas da geração de Mensagem. É um livro de Hermenegildo Seca, onde se fala de uma personagem, Monangamba, uma figura da cultura angolana, surgida após a abolição da escravatura.
Os amantes da história política e sociocultural de Angola têm, desde o final do ano passado, à sua disposição uma nova obra de caráter científico ou literária que aborda a figura histórica do Monangamba. O termo tem origem na língua quimbundo, cujos falantes são do grupo etnolinguístico ambundo, que significa filho do escravo. O livro, Abordagens da figura do Monangamba por três poetas da geração Mensagem, é da autoria de Hermenegildo Seca, licenciado em língua portuguesa pelo Instituto Superior de Ciências da Educação da Universidade Agostinho Neto. O autor, que teve como ponto de partida a análise de textos literários de António Agostinho Neto, poeta e nacionalista angolano, primeiro presidente de Angola, António Jacinto, escritor e nacionalista, e Mário Pinto de Andrade, igualmente nacionalista, fundador do Movimento Popular de Libertação de Angola, partido político que proclamou a independência de Angola a 11 de novembro de 1975 e que governa o país até a data presente. Hermenegildo Seca aborda a figura do Monangamba, filho do servente ou do escravo, numa perspectiva económica, histórica, política e literária, a julgar pelas circunstâncias em que o termo foi usado para denunciar a opressão colonial e exigir a independência do território angolano.
O Monangamba é uma figura quer histórica, quer literária. Histórica porque houve decretos que legislaram este trabalho do contratado e há também livros históricos, por exemplo, o volume 7 de História Geral da África fala sobre a figura do contratado, então é uma figura histórica, literária, porque ela é muito abordada, quer em textos narrativos, quer em textos poéticos.
Esta figura do Monangamba, se bem percebi, também tem, assume uma outra dimensão que é económica. Numa perspectiva mais económica é que ela surge. Pode comentar um pouco esta perspectiva económica do termo Monangamba?
Exatamente. Pois, então, vamos começar com a etimologia, não é? Mona, filho, ngamba, servente, carregador ou escravo. Então, descendentes de escravos. Antes de surgirem os contratados, havia os escravos. Havia os escravos que faziam um trabalho sem receber nada. Após isso, houve a abolição da escravatura no século XIX. Como metrópole melhor, que é Portugal, e outras metrópoles também, né, precisavam de mão de obra, criaram a figura do contratado, os descendentes de escravos, para eles continuarem a ter grandes riquezas. Então, os contratados foram levados para roças de café, roças de cana-de-açúcar, quer em Angola, quer fora de Angola, sobretudo em São Tomé. Também foram usados para trabalhar em estradas, caminhos de ferro, enfim, em todos os trabalhos ligados à economia. É bom também realçar que as duas grandes empresas que recrutaram muitos contratados foram a Cotonang, né? Cotton significa algodão em inglês, então a Cotonang era a empresa algodoeira em Angola, e a Diamang, que era a empresa diamantífera. Então, muitos contratados foram recrutados para trabalhar forçadamente nessas empresas a fim de enriquecer a máquina colonial portuguesa.
Esta figura do Monangamba também se pode associar a questões políticas?
Poder pode-se, na medida em que...
Há que julgar pelo movimento em que António Jacinto fazia parte, não é?
Sim, pois, era isso mesmo que ia dizer, e aí podemos mesmo relacionar, não é? Estes três indivíduos, são uma mensagem, começaram a trabalhar em prol da libertação dos povos, sobretudo o povo angolano, por isso eles denunciavam, quer cientificamente, quer literariamente, os maus tratos a que os contratados eram submetidos pelos colonialistas portugueses. Nessa dimensão, então, podemos falar que esta figura também é política.
Em abordagens da figura do Monangamba, por três poetas da geração Mensagem, Hermenegildo Seca analisa de forma aturada os três poetas e nacionalistas por serem os escritores que mais se destacaram na utilização do termo. O objetivo, de acordo com o autor, é inferir da escrita criativa a dimensão histórica e política do uso do termo emprestado da língua nacional quimbundo.
De acordo com os poemas que temos aqui, eles usavam ambos os termos. Por exemplo, António Jacinto tem um poema com o título Monangamba, que foi recitado aqui na apresentação. E neste mesmo poema, ele usa a palavra contratado, quando diz que o café vai ser torrado, pisado, torturado, e vai ficar negro, negro da cor do contratado. António Agostinho Neto, em Partida para o Contrato, usa a palavra contrato, referindo-se ao fenómeno, né, a que o Monangamba estava sujeito. O próprio Mário de Andrade, né, apesar de não usar a palavra contrato, contratado ou Monangamba, no seu poema faz referência ao facto de um filho caçula ter sido levado de Angola para São Tomé. Então, tendo em conta estas circunstâncias históricas, ele estava a falar mesmo sobre o contratado ou Monangamba. Monangamba é uma palavra que a cultura ambundo, são os que falam quimbundo, usou para denominar a figura do contratado. Legalmente, o termo que se usava era mesmo contratado. Mas, em termos culturais aqui de Angola, o que se fez foi apropriar-se do termo quimbundo para denominar esta figura.
Hoje, o entendimento que se tem do termo Monangamba é que tem um sentido pejorativo. Afinal, não é esta a realidade para a sua criação ou do seu surgimento?
Depende da perspectiva. Quando era criança, eu ouvia as pessoas a serem abusadas quando subissem para uma carroça. Monangambe, Monangambe. Então, alguns contratados eram recolhidos como se fosse na rusga dos anos 80, 90, né? Como se fosse na rusga e atirados mesmo para as carroças. Ao longo do tempo, este facto foi passando de geração a geração e é por isso que nós, ainda atualmente, apesar de usarmos pouco, temos esta imagem pejorativa, não é? Mas é por causa dos maus tratos a que foram sujeitos os contratados que usamos o termo de modo pejorativo.
Para o autor, o termo Monangamba, nas obras literárias de Agostinho Neto, António Jacinto e Mário Pinto de Andrade, teve uma intenção mais do que política, sociocultural, com o objetivo também de afirmar a identidade nacional e reivindicar contra a situação por que passava o povo angolano, na altura sob domínio das forças portuguesas, oprimido e sem liberdade.
Podemos dizer que é uma forma de os próprios escritores mostrarem a sua identidade como angolanos. Então, usar palavras banto é uma forma de eles mostrarem que são de Angola e que estão relacionados com a cultura ambundo. Sabemos a origem de Agostinho Neto e de Mário de Andrade. Eles nasceram na zona ambundo. Neto é do Bengo, Mário de Andrade é do Golungo Alto, então são áreas cuja língua banto é o quimbundo. Pronto, António Jacinto é um português nacionalizado, mas como trabalhou muito com indivíduos da área Ambundo, acho eu que ele foi usando esta palavra em Quimbundo por causa da influência das pessoas com quem ele estava.
Acha que devia ter havido alguma intenção mais do que sociocultural ou linguística no uso desse termo, já que escritores como António Jacinto, que se lhe reconhece a dimensão cultural, política também, e Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente de Angola, e também Mário Pinto de André, que fundou um dos grandes movimentos do país. Acha que foi intencional o uso deste termo Monangamba ou de contratado nas suas obras ou não?
Foi intencional. Se nós lermos os objetivos que nortearam a publicação da revista Mensagem, vamos ver que eles queriam mesmo defender a cultura nacional, a cultura banto. Neste sentido, o que eles pretendiam, usando estes termos, era mostrar que os textos são produzidos por angolanos ou por indivíduos que se identificavam ou se identificam com os problemas angolanos.
A obra Portagens da Figura do Monangamba por Três Poetas.
Esta figura também é política.
Em Abordagens da Figura do Monangamba por Três Poetas da Geração Mensagem, Hermenegildo Seca analisa de forma aturada os três poetas e nacionalistas por serem os escritores que mais se destacaram na utilização do termo. O objetivo, de acordo com o autor, é inferir da escrita criativa a dimensão histórica e política do uso do termo emprestado da língua nacional Quimbundo.
De acordo com os poemas que temos aqui, eles usavam ambos os termos. Por exemplo, António Jacinto tem um poema com o título Monangamba, que foi recitado aqui na apresentação. E neste mesmo poema, ele usa a palavra contratado, quando diz que o café vai ser torrado, pisado, torturado, e vai ficar negro, negro da cor do contratado. António Agostinho Neto, em Partida para o Contrato, usa a palavra contrato, referindo-se ao fenómeno, né, a que o Monangamba estava sujeito. O próprio Mário de Andrade, né, apesar de não usar a palavra contrato, contratado ou Monangamba, no seu poema faz referência ao facto de um filho caçula ter sido levado de Angola para São Tomé. Então, tendo em conta estas circunstâncias históricas, ele estava a falar mesmo sobre o contratado ou Monangamba. Monangamba é uma palavra que a cultura Ambundo, são os que falam Quimbundo, usou para denominar a figura do contratado. Legalmente, o termo que se usava era mesmo contratado. Mas, em termos culturais aqui de Angola, o que se fez foi apropriar-se do termo Quimbundo para denominar esta figura.
Hoje, o entendimento que se tem do termo Monangamba é que tem um sentido pejorativo. Afinal, não é esta a realidade para a sua criação ou do seu surgimento?
Depende da perspectiva. Quando era criança, eu ouvia as pessoas a serem abusadas quando subissem para uma carroça. Monangambe, Monangambe. Então, alguns contratados eram recolhidos como se fosse na rusga dos anos 80, 90, né? Como se fosse na rusga e atirados mesmo para as carroças. Ao longo do tempo, este facto foi passando de geração a geração e é por isso que nós, ainda atualmente, apesar de usarmos pouco, temos esta imagem pejorativa, não é? Mas é por causa dos maus tratos a que foram sujeitos os contratados que usamos o termo de modo pejorativo.
Para o autor, o termo Monangamba, nas obras literárias de Agostinho Neto, António Jacinto e Mário Pinto de Andrade, teve uma intenção mais do que política, sociocultural, com o objetivo também de afirmar a identidade nacional e reivindicar contra a situação por que passava o povo angolano, na altura sob domínio das forças portuguesas, oprimido e sem liberdade.
Podemos dizer que é uma forma de os próprios escritores mostrarem a sua identidade como angolanos. Então, usar palavras banto é uma forma de eles mostrarem que são de Angola e que estão relacionados com a cultura ambundo. Sabemos a origem de Agostinho Neto e de Mário de Andrade. Eles nasceram na zona ambundo. Neto é do Bengo, Mário de Andrade é do Golungo Alto. Então, são áreas cuja língua banto é o quimbundo. Pronto, António Jacinto é um português nacionalizado, mas como trabalhou muito com indivíduos da área ambundo, acho eu que ele foi usando esta palavra em quimbundo por causa da influência das pessoas com quem ele estava.
Acha que devia ter havido alguma intenção mais do que sociocultural ou linguística no uso desse termo, já que escritores como António Jacinto, que se lhe reconhece a dimensão cultural, política também, e Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente de Angola, e também Mário Pinto de Andrade, que fundou um dos grandes movimentos do país. Acha que foi intencional o uso deste termo monangamba ou de contratado nas suas obras ou não?
Foi intencional. Se nós lermos os objetivos que nortearam a publicação da revista Mensagem, vamos ver que eles queriam mesmo defender a cultura nacional, a cultura banto. Neste sentido, o que eles pretendiam, usando estes termos, era mostrar que os textos são produzidos por angolanos ou por indivíduos que se identificavam ou se identificam com os problemas angolanos.
A obra Portagens da Figura do Monangamba por Três Poetas salienta, por outro lado, que existe no país a liberdade criativa, contrariando a ideia segundo a qual a censura tem estado a ganhar corpo a nível das editoras nacionais. Para o escritor, Angola entrou para um processo dinâmico de liberdade que pode ser perigosa, dado os atropelos que se vão verificando em algumas normas sociais.
Quando eu digo perigoso, estou a falar num conjunto de valores que acabam por ser atropelados, porque nós não estávamos preparados para essa velocidade que estamos a atingir. Portanto, esse processo de liberdade, para quem antes supostamente não vivia esse processo de liberdade, estando nessa realidade concreta, há um conjunto de atropelos que se vão fazendo. Mas isso também é próprio da própria sociedade, porque a sociedade depois vai regular a sua própria velocidade, não é? Portanto, nós nos encontramos numa velocidade muito grande, não é? Estamos aí a andar a 150, 180 horas, mas depois, com o próprio processo de regulação da própria sociedade, nós vamos afrouxar a nossa sociedade e vamos começar a entrar nos carris. Portanto, existe sim liberdade criativa. E às vezes, em muitos casos, se confunde essa liberdade criativa.
Confunde-se com o quê?
Eu não chamaria tanto libertinagem, não é? Porque a libertinagem acaba por ser um processo involuntário, até certo ponto. Não, eu quer dizer, eu não diria, não sei, não gostaria de inventar nomes, mas eu penso que é um processo normal para uma sociedade que durante algum tempo teve um certo travão, não é? Porque estamos a falar em períodos, em processos políticos diferentes, em processos militares diferentes, em processos socioeconômicos diferentes. Portanto, nós hoje vivemos num período de paz, acabou a guerra, vivemos num período de democrático, multipartidário, acabou o monopartidarismo. Nós vivemos num processo hoje da expansão desenfreada das academias, das universidades. Portanto, hoje todo mundo é acadêmico, hoje todo mundo é universitário. Portanto, essa dinâmica toda que nós estamos a viver é um processo natural, principalmente porque, além de nós vivermos esse processo dinâmico, e tal como eu já referi, nós viemos de gerações despreparadas para esse momento que estamos a viver, porque nascemos num contexto diferente e não aprendemos a viver no contexto que estamos a viver hoje. Então é normal que nós tenhamos um ritmo exageradamente acelerado, porque depois, de forma regrada, nós vamos acabar por encontrar a nossa própria velocidade.
O escritor e professor universitário António Quino, defendendo a continuidade das abordagens temáticas e literárias
das diferentes etapas da literatura angolana, uma altura em que os amantes da história política e sociocultural de Angola têm desde o final do ano passado à sua disposição uma nova obra de caráter científico e também literária que aborda a figura histórica do Monangamba, termo que na língua quimbundo significa filho do servente ou do escravo. A obra está à disposição do público desde o passado dia 7 de dezembro de 2015, lançada na União dos Escritores Angolanos. A ideia, segundo o autor da obra, Hermenegildo Seca, é juntar três autores da mesma geração que denunciavam da mesma forma a opressão colonial. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Espaço agora para a música Master Jake, Teu Fã. Esta é a Voz da América, emissão em português de 7 de janeiro de 2016. A votos de um bom domingo na companhia da Voz da América, emissão em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter, no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Convosco está Ana Guedes.